por uma resposta de recuperação económica e social. Permita-me, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe deixe ficar duas questões que julgo serem importantes e aqueles que nos ouvem em casa quererem resposta para elas. A primeira tem que ver com o modo como o Governo perspectiva uma abertura progressiva nas circunstâncias limitadas que já foi referido, dado que depois de levantarmos o estado de emergência, se houver condições para o podermos levantar, as condições continuarão a estar limitadas, porque haverá que fazê-lo de forma gradual, com muita observação e com muito controlo. Como é que o Governo está a pensar libertar a nossa economia, a micro, a pequena e a média atividade dos territórios locais, dos territórios regionais, para fazer face à necessidade que temos de garantir essa capilaridade da nossa economia nacional? A segunda pergunta tem que ver com a nossa inserção na vida internacional. O Sr. Primeiro-Ministro tem referido várias vezes a importância da cadeia de valor e do modo como devemos olhar para essa cadeia de valor internacional. Eu gostava de ouvir também, nós gostávamos de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, sobre o modo como perspectiva essas alterações da economia internacional e como é que vê a nossa economia, a economia do nosso país, a interagir com essas novas circunstâncias que poderão resultar desta crise pandémica que teve consequências económicas e profundamente graves do ponto de vista também social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro, por responder. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. O nosso lema tem sido, desde o início, a máxima contenção com a mínima perturbação. Porque, obviamente, temos bem consciência da excepcionalidade do momento que temos vivido, mas que essa excepcionalidade deve ser sempre aplicada a recorrermos a medidas de uma forma necessária, adequada e proporcional aos bens que queremos salvaguardar. É por isso tem sido muito importante a forma como têm os estados de emergência que decretámos pela primeira vez no nosso país. Em 46 anos de democracia, tenha sido possível que eles tenham existido de uma forma transitória e com um consenso político muitíssimo alargado. Esse, aliás, tem sido um traço muito importante da forma como Portugal tem gerido esta crise, numa concertação exemplar entre órgãos de soberania, a Assembleia, a Presidente da República, o Governo também, entre as diferentes formações políticas, e isso tem sido um capital imenso que o país tem acumulado para o seu futuro. Porque a imprensa internacional não tem estado desatenta à exemplaridade dos agentes políticos portugueses, E isso é um capital enorme que nós teremos no futuro, quando tivermos que relançar a economia e tivermos que reafirmar a nossa credibilidade como país seguro, mas como também país fiável nos parceiros internacionais e também para a atração de investimento, que é fundamental atrair para continuar a podermos prosseguir a nossa trajetória de modernização e internacionalização da nossa economia, a criação de emprego mais qualificado e de melhor e mais bem remunerado. Este é um trabalho que, obviamente, exige que também uma intervenção na área económica. E aí, se a primeira fase foi conter a pandemia sem matar a economia, agora a prioridade tem que começar a ser reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia. E por isso temos que avançar de uma forma gradual, e isso quer dizer que deve ser com uma cadência, a meu entender, de 15 em 15 dias, tendo em conta qual é o período de sintomatização das contaminações, deve ser progressiva, setor a setor, atividade a atividade, evitando a aglomeração em determinados pontos ou em determinados locais, com uma gestão muito crítica da rede de transportes públicos, que é o ponto de cruzamento de todos nós, e onde, para além das medidas da melhoria da oferta, temos que também assegurar uma procura desfasada através do desfasamento horário e podermos ter o mês de maio e o mês de junho como meses de transição para um progressivo desconfinamento. Com a consciência que temos que ter que o desconfinamento não significa, nem vai significar por muito e longo tempo, voltar à normalidade que tínhamos antes do mês de fevereiro. Até haver vacina. de uso generalizado e uma imunização coletiva da sociedade portuguesa, não vamos poder ter a normalidade que tínhamos anteriormente.
Obrigado.
E por isso o que temos de fazer é um esforço de aprendizagem a conviver com um vírus com quem vamos ter que conviver socialmente, como ao longo de milhões de anos a humanidade tem convivido com outros vírus. Sabemos que este é novo, sabemos que este é diferente, que é particularmente perigoso, mas temos que saber aprender a viver com ele e, para isso, toda a cautela não será pouca, quer hoje, quer no futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, através, em primeiro lugar, do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, uma primeira palavra sobre o 25 de Abril, para deixar uma palavra de reconhecimento a todos os partidos com assento parlamentar por terem conseguido, de facto, ter a sensibilidade social para encontrar um modelo, que eu diria minimalista, que terá até menos deputados do que aqueles que estão na sala hoje e que, com isso, irão garantir que possam decorrer as comemorações do 25 de Abril no Parlamento, garantindo a segurança de todos, mas também respeitando aquilo que é o sentimento dos portugueses que estão em estado de emergência, em situação de confinamento. E não consigo, sinceramente, pensar numa forma melhor de celebrarmos as conquistas de Abril do que reconquistarmos a liberdade que nos foi roubada por este maldito vírus. Dito isto, nós também temos o 1º de Maio, que poderia representar um risco sanitário. Mas muitos trabalhadores, muitos deles sociais-democratas, socialistas, centristas, independentes, na UGT, assumiram uma atitude de responsabilidade de cancelar as manifestações do 1º de Maio, ao qual ontem a CGTP, também certamente com o apoio do Partido Comunista Português, se juntaram. Uma atitude que demonstra que unidos seremos capazes de combater e vencer este vírus. Porque temos que ultrapassar este momento difícil e só o conseguiremos juntos. As pessoas estão cansadas, estão em casa confinadas, ansiosas, com medo quanto às incertezas do futuro, o impacto económico, o impacto social, avós que não sabem quando é que vão voltar a abraçar os seus netos, funerais que ocorrem sem que as pessoas se possam despedir adequadamente dos seus entes queridos que partem. E por isso fez bem, Sr. Primeiro-Ministro. Fez bem em reunir com o Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente. Deixo até a recomendação que o faça com outros líderes religiosos das igrejas protestantes, das comunidades muçulmana, ismaelita, judaica, hindu, para que neste momento de incerteza, todos aqueles que precisem, que procurem orientação espiritual, também possam ter acesso dentro dos constrangimentos que vivemos. Porque há medo e há ansiedade que é normal perante a incerteza. Mas para combatermos a incerteza devemos dar algumas luzes daquilo que podemos esperar. O Sr. Primeiro-Ministro já deixou claro que a reunião de dia 28 de Abril será importante com os especialistas para ouvirmos também as recomendações sobre como é que poderemos levantar algumas das restrições que a sociedade vive. Penso que esta é uma oportunidade para o Sr. Primeiro-Ministro nos transmitir um pouco e para os portugueses perceberem qual é o plano a este momento, qual é a visão do Primeiro-Ministro e do Governo para o levantamento que terá que ser forçosamente faseado destas medidas, de modo a não darmos um passo em falso, de modo a não comprometermos todo o esforço que foi feito até agora para depois voltarmos para a casa de partida. E terminava, Sr. Primeiro-Ministro, falando dos lares no nosso país. De norte a sul, há mais de 100 mil idosos que vivem nestas residências, algumas legais, algumas ilegais. A Diretora-Geral da Saúde disse que cerca de um terço das pessoas que faleceram vítimas da Covid-19 eram residentes em lares. Na realidade, neste momento, as pessoas estão com medo também dentro destas instituições. Os funcionários e aqueles que vivem lá dentro. Ainda para mais, não podem sequer receber visitas dos seus familiares, o que, em alguns casos, tem levado a sentimentos de abandono, de se sentirem sozinhos. E é importante que os portugueses percebam que não estão sozinhos e que o Parlamento digam que não estão sozinhos. Alguns exemplos práticos onde o vírus já atacou e que neste momento precisam de intervenção urgente. O caso do Lar Hotel em São João da Talha, as pessoas que residem lá têm que perceber que não estão sozinhas. No Lar do Comércio em Matosinhos, as pessoas não estão sozinhas. No Lar de Santa Isabel em Vila Nova de Gaia, não estão sozinhas. As pessoas dos Lares das Misericórdias de Foz Coa, da Alverca, de Santo Tirso e tantos outros não estão sozinhos. E, portanto, pedia, Sr. Primeiro-Ministro, também para dar esperança a estas pessoas, se nos pudesse transmitir qual é o plano do Governo para dar resposta aos lares, para garantir que estes idosos que tanto deram ao nosso país se possam garantir, possam sentir que não foram abandonadas, que não estão sozinhas e que podem contar connosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Nós temos de tomar as decisões com base na melhor informação de que dispomos e sabemos que a precariedade da informação perante uma realidade que é nova, mesmo para os melhores cientistas e que olham com toda a atenção e fazem um esforço imenso para nos poderem dar a melhor informação disponível. E creio que no conjunto destas conversas que temos mantido com regularidade, acho que tem ficado bem claro as responsabilidades de todos, da informação e da decisão. Pronto. E acho legítimo que os cientistas digam: a nós compete-nos dar a informação, aos senhores competem tomar as decisões. É essa a função dos responsáveis políticos e cá estaremos para decidir com a informação que estiver disponível para sustentar a decisão. Esperando e confiando que as decisões sejam certas, mas obviamente receando sempre que as decisões possam não ser as mais acertadas. E é precisamente por isso que devemos ser prudentes e devemos ser graduais. É muito importante o calendário que definimos, porque é o calendário em que podemos ter não só uma informação mais sólida, que é aquela que teremos na próxima semana, poderemos beneficiar já do conhecimento daquilo que foram medidas adotadas por outros países. A Dinamarca fará na próxima segunda-feira 15 dias desde a abertura das aulas. A Noruega já terá uma semana de experiência da reabertura das aulas e, portanto, poderemos conhecer mais em pormenor essa realidade. Nós próprios, que nunca tivemos um grau de confinamento tão rígido como outros países, podemos avaliar aquilo que tem sido também o impacto num conjunto de atividades, designadamente na área industrial, que nunca teve encerrada, na área da construção civil, que nunca teve encerrada, e na área industrial, muitas estiveram encerradas não por decisão do Estado, com exceção de Ovar, mas, por isso, simplesmente, por rupturas das cadeias de valor ou dos seus clientes. Agora, temos essas condições. Nós temos estado a falar com os setores, e nós já tive reuniões quer com a Aresp, quer com um conjunto de empresários e instituições do setor do turismo, que são dos setores mais difíceis, mas também dos que estão a ser mais vitimados por esta crise. Tenho um conjunto de reuniões de trabalho preparadas para os próximos dias, para além da audição que faremos aos partidos e também aos parceiros sociais. E acho que é importante podermos, no final da próxima semana, estarmos em condições de dar um calendário à sociedade portuguesa de qual é a trajetória de desconfinamento. É importante para os próprios poderem preparar, mas é importante também para as pessoas que estão já nesse desgaste, quer económico pela perda de rendimentos, quer a fadiga emocional, psíquica que tenha do confinamento, poderem saber que, para além de haver uma luz ao fundo do túnel, ela se pode começar a ver e a ter um calendário de aproximação a essa luz. Acho que temos de estar preparados, todos nós, para podermos ter de recuar, se isso for necessário. E acho que isso é um sinal de confiança muito importante que damos às pessoas. É dizer, nós vamos fazer isto, mas se for necessário corrigir e se for necessário recuar, nós recuaremos. E que é fundamental que o conjunto da sociedade perceba que cada vez que nós formos libertando estas atividades, isso não significa que voltamos a estar como estávamos antes. Para andarmos transporte público, vamos ter que usar máscara. Para voltar à escola, vamos ter que usar máscara. Para os restaurantes poderem abrir, vão ter que ter uma lotação reduzida. Que para poderem abrir, vão ter que ter níveis de higienização superiores àqueles que tinham anteriormente. E isto é um encargo, mas é um encargo fundamental para dar confiança. Porque aquilo que todos percebemos nestas semanas é que o vírus mais difícil de combater é mesmo o vírus do medo. E essa é uma realidade. E, portanto, só uma forma de responder é antecipando quais são os fatores de receio e dar confiança às pessoas para que elas possam enfrentar essa realidade. A situação dos lares é, obviamente, preocupa-nos a todos, porque tem, são locais onde há uma enorme concentração de um grupo de risco. Mas é preciso também dizer à sociedade portuguesa, de uma vez por todas, que os nossos idosos não são um risco.